Nós vamos conversar então com Giovanni Foppa e dentro das atividades envolvidas na Multifeira, o Espaço PET. Eu disse isso para o Giovanni fora do ar, vou dizer agora para os ouvintes da Rádio Garibaldi. Né, eu e a Leandra, né, estivemos participando do lançamento e apresentação deste evento para os veículos de comunicação na sede da CI. E eu disse para o Giovanni, gente, o Giovanni é uma tábua de salvação para muita coisa, mas ele vai envolver a comunidade de Carlos Barbosa, vai envolver no evento, mas ele quer atrair a região, porque ele tem um tema que é muito carinhoso para as pessoas hoje, que são os pets.
Exatamente.
E o Giovanni tem uma empresa, ele é um empreendedor do negócio, que faz isso, cuida de cão, como cuida, como lida com isso, uhum. Como que faz... E eu queria já te questionar, Giovanni, de uma questão que eu até te fiz fora do ar. Ah, todo mundo quer ter o pet, daí tem o pet. O que, que eu faço com esse pet, hein, Giovanni?
Boa tarde.
Boa tarde, tudo bom?
Tudo bem.
Então, a gente tem hoje a palavra que é muito usada, que é adoção responsável, né? Ou tutor responsável. Então, hoje não tem tanto mistério. A gente tem que pegar, saber que o cão é membro da família. Começa por aí. Então, se tu tem essa perspectiva de que ele é como um filho, ou como ele tem que estar nos momentos onde a família está reunida, ele tem que estar ali também, junto com a gente, tomando chimarrão no fim de tarde ali, a gente vai ter que chegar naquele nível de educação que ele tem que ter. Agora, o pessoal pega, se o cão pula demais, já isola ele, né? Se o cão está fazendo xixi e cocô fora do lugar, também já isola ele. E aí fica tudo errado, ele recebe visita em casa, não sabe por que o cachorro tá latindo pra visita, porque na verdade tu não deixou com que ele fosse lá cheirar essa visita pra poder ficar tranquilo, né? Então essa parte aí que eu tento fazer com as pessoas é sem passes de mágica, é chegar na casa, avaliar a situação, conversar com todo mundo. Se todo mundo tiver de acordo, a gente traça algumas instruções que vai moldar o pensamento que o cão tem da família.
Até porque tu falas que o cão é um membro da família e é bem assim mesmo, né?
Sim.
Então, às vezes até quem observa isso como uma espécie de um preconceito. Não,
não.
Gente é gente, cachorro é cachorro. Não, é o conjunto, me parece que as pessoas têm que perceber.
Isso, né? Mas com um certo equilíbrio. A gente não quer um cão desequilibrado, a gente não quer um cão muito ansioso porque ganha muita atenção e também não quer um cachorro muito ansioso porque não está ganhando atenção. A gente busca sempre um animal equilibrado. E esse equilíbrio vem da pessoa. Desde o momento, por exemplo, eu que sou um treinador, se eu acordo de manhã, eu estou muito ansioso com alguma coisa, eu já não tento não treinar um cão, porque eu vou passar essa ansiedade para o animal. A leitura, a linguagem corporal dos cães e como eles nos enxergam, o nosso movimento. Tu vê, como eu comentei antes, que tem cães que são treinados para avisar o tutor antes de uma convulsão. A gente emana alguns odores no ar que o cão sente. Né? O cão, existem cães que sentem e avisam sobre câncer hoje, né? Não existe uma máquina melhor do que o olfato do cão para as coisas. Então, essa relação que tem que ter com o cão é um animal, sim, mas faz parte da nossa família também, sim. Então, não exagerar com as coisas, mas também não abandonar ele, deixar ele sempre convivendo com a família.
O trabalho que tu realiza, Giovanni, então, é esse justamente de orientar as pessoas.
Educação canina, a gente
educação
chama.
Educação canina.
Educação canina. A gente tenta não abranger o assunto adestrador, e sim educador. Educador pet, porque muitas vezes o pessoal pede sobre gato também, ou sobre passarinho, é um comportamento diferenciado, não é muito, mas acontece, né? Alimentação, a gente ajuda toda essa parte para que tenha um bom convívio entre família e animal.
Tá aí. Bom, mas tem muito cão aí que já tá velhinho, tá?
Sim.
Tem cão que tá adulto e tem quem é filhote.
Isso.
Dá para lidar com essas situações? Porque eu imagino assim, ó, de repente alguém que pensa, hoje a gente fala da adoção, tu mesmo disseste na entrevista
isso.
Aqui da adoção consciente, então o cão que já está lá criado, já tem uma faixa etária e tal, dá para ajustar comportamento com o barco já andando, ou seja, com o cão já com alguma
Sim,
idade?
Sim, com certeza, mas vai ser um grande trabalho que a família tem que realizar.
A família tem que decidir isso.
Tem que decidir isso, porque vai depender, não sou eu, o instrutor, que moro com o animal, né? É a família, então a gente monta uma estrutura de relacionamento e comunicação ali, que a partir do momento que eles começam a mudar isso, é um processo. E nesse processo a gente anota dia após dia qual a evolução que o animal está tendo e como a família está levando isso em consideração, né? Mas a gente deixa claro que é a família que tem que se propor a isso e não um passe de mágica que o adestrador faz, né?
E eu vou fazer um pouco de repeteco, Giovanni, aqui contigo. Tu disseste que cão é um membro da família, e eu sei que algumas pessoas que talvez ouçam isso até possam estar torcendo o nariz.
Uhum.
Mas eu achei interessante no momento que tu citasse assim, bom, o cão vai vir conviver com a família. E num outro momento tu disse, cada um tem o seu espaço.
Isso.
O interessante é encontrar esse equilíbrio. Então.
Exato, sempre equilíbrio. É, a gente, existem coisas que não são... veio com tanto impacto essa questão pet no Brasil hoje, e a gente tem que cuidar muito essa parte modista da coisa e a falta de informação. Então, o adestrador, ele auxilia e ele é um elo de ligação entre o dono e o cão. Mas ele não pode fazer nada quando ele vai embora, a família que convive com o animal. Se existe uma coerência, uma comunicação direta, todos os membros da família agirem igual com o cachorro, aquele comportamento vai se extinguir ou vai evoluir. Coisas boas a gente evolui, coisas ruins a gente não, e a gente ignora, né? Como a gente diz. Mas a questão toda, quando tu fala a questão cão-família, a pessoa pensa assim, ó, vai sentar na mesa comer com a gente. Não, ele tem que ter um espaço de alimentação. Ele vai dormir na cama com a gente? Também não. Ele tem que ter um espaço onde ele possa descansar e ser independente da família, né? Naquela relação de matilha, tem que ter o seu limite.
Aliás, tu falaste na apresentação da matilha e isso me chamou a atenção. O cão, ele inclusive precisa, se for para ter o cão, a pessoa tem que imaginar que ele precisa conviver.
Com certeza. Ele tem que estar perto da família e sentir que essa matilha está direcionando ele. Só que aí existe uma outra parte complexa do assunto, que são, por exemplo, assim, às vezes a gente visita algum criador, tá? Que ele trabalha e vende e vive daquilo, vende algumas raças para as pessoas. O momento que uma família chega para pegar um filhote, esse criador, ele não instrui a família ou faz um pré-perfil da família para indicar o filhote certo. Então, o que as pessoas me dizem muito, tu deve saber dessas histórias, que a pessoa visita um lugar, um canil, e diz assim, ah, aquele filhote me olhou, vamos levar aquele, porque olhou para a família. Daqui a pouco, levou o errado para o teu perfil de família. Entendeu? Existe essa relação para que dê tudo certo, para não ter o abandono daqui um ano, que essa família tenha o mesmo perfil do animal. Entendeu? Então o criador, já quando a família está lá, já pode dizer isso, ó. Existe um teste que a gente faz com os filhotes, onde define temperamento, e o criador vai dizer assim, bom, a tua família é só você, é casal, é um casal só sem filhos, né? Eu tenho esse filhote aqui que vai se dar bem mais com vocês, porque ele é mais independente. Agora, se a família tem crianças, eu tenho esse aqui, que é um filhote que vai ser melhor para conviver com crianças. É assim que deveria funcionar. Mas muitas vezes não é assim que funciona, né?
Alguns mitos que tem, a gente fala rapidinho aqui.
Sim.
Latido, latido, latido. Cão que não para de latir.
Então, a gente tenta isolar os principais problemas, que às vezes é falta de água, né? Ou comida, tá? Depois a parte de estresse, se ele pode estar estressado com alguma coisa. Muitas vezes é um cão que faz isso por ataque e defesa natural do ambiente, tá? E se não tiver nenhum problema clínico de saúde, a gente trabalha com comportamento. Então, se ele tá latindo demais, a gente tem que dar atividade para ele, um brinquedo para roer, às vezes, né? Levar, caminhar e voltar.
O raivoso é na mesma linha ou não?
Aí a gente tem que ver também, são
aquele
os cães
que ataca
reativos.
Muito.
Ele não teve socialização de filhote. A gente, esse cachorro, por exemplo, que é reativo com outros cães, as pessoas fazem uma coisa muito errada, é botar de frente com outros cães. Na verdade, a gente tem que começar de longe, né? Tu tá caminhando na rua com um cachorro que é agressivo e tu vai passar por um outro, no outro lado da rua. Por uns 10, 15 dias. Daqui um mês, tu tenta aproximar esses cães. Mas nunca bota de frente, entendeu? Então, são coisas assim que a gente faz errado.
Pra tudo tem jeito.
Pra tudo tem um jeito. E todo cão tem como mudar seu comportamento.
Bom, a gente falou de alguns aspectos. Sim. Aqui. A ideia de vocês no espaço pet, né?
Certo.
No, falasse aí, a gente está divulgando, né? Desfiles vão acontecer. Isso. Sessões de adestramento, esses cães de acompanhamento. A ideia de vocês esse ano no espaço pet da Multifeira é todo dia ter algum tipo de atividade?
Na verdade, a gente escolheu dois dias, né? Os dois sábados.
Ah, vão trabalhar o sábado?
Os dois sábados, né? Dia 7 e o dia 15. Então, dia 7 o pessoal pode ir com a família toda. No dia 15 também, claro, né? Leva as crianças pra ver, vai ter cães adestrados, vai ter também essa parte do bate-papo com a família que quer tirar uma dúvida. Às vezes, ah, meu cachorro tá fazendo xixi fora do lugar, vem lá falar com a gente tira umas dúvidas.
Mas tem solução?
Tem, com certeza.
É porque, às vezes, um dos dramas, aí voltei pros dramas, pros tabus, né? Pai, eu não quero ter, pai, esse cachorro me faz xixi em tudo que é lugar e faz cocô em tudo que é lugar. Dá pra organizar a vida?
Com certeza. A pessoa tem que ter paciência. Vai demorar uns 30, 40 dias, talvez menos, né? A minha cachorra, por exemplo, levou 8 dias. Foi uma das mais rápidas que eu já tive.
Deu sorte.
Deu sorte.
Eu acho que caprichou no treinamento.
8 dias ela já tava fazendo no jornalzinho, certo? Mas tem que ter paciência, existem alguns truques que tem que fazer, né? E é uma relação direta com o cão de comunicação.
Tá, eu que te interrompi agora. Então, dois dias especiais, o 7 de setembro e o 15.
E o dia 15, isso aí. 7 de setembro, toda tarde vai ter shows de adestramento e de cães de assistência e terapia, também cães de trabalho, tá? No dia 15 vai ser um momento de desfile com proprietários, né, tutores com os seus cães. É uma coisa mais assim, mais povo, mais público, né, é uma coisa que, essa relação que eu quero mostrar, que todo dono, para ter um cão educado, não precisa ter mil estudos para fazer
isso. Mas na Multifeira também é um bom papo sobre cães.
E negócios ter. Também. Negócios, com certeza.
Essa questão da tua empresa, por exemplo, faz o teu comercial agora com também, tu presta serviço nessa área.
Eu presto serviço em toda a região, Casa Barbosa, Garibaldi, Bento, né, principalmente. Atendimento a domicílio, onde a pessoa, eu chego para fazer uma avaliação, as pessoas me explicam qual é o problema, e a partir desse momento, daí a gente traça um plano de mudança de comportamento, ou se ele vai ser adestrado, ou se ele precisa só de uma carga de atividade física, daí eu presto passeios, né, passeios onde é só botar guia e levar ele caminhar, tá? Passeios bem livres, assim, onde não existe um treino específico. É todo esse trabalho, a gente tenta atingir cada família, cada cão tem as suas particularidades, e é isso que a gente quer resolver, né? Não existe um padrão geral para resolver problemas.
Aí tu não vai fazer aquela do vendedor de cachorro, né? Tu vai primeiro avaliar a família, depois com tu vai fazer,
certeza.
Por isso que tu faz esse atendimento.
Exatamente.
Ao domicílio também.
Inclusive na parte da adoção, por exemplo, eu faço essa parte de supervisão para ver a família e o cão adotante que é especial para essa família. E para quê isso? Para que não tenha de novo um abandono.
Tá aí. A dica principal seria essa, né? Antes de adotar, avaliar.
Exatamente.
Mas de toda maneira, como o pessoal aqui no Brasil às vezes se confunde,
exatamente.
Dá-se um jeito.
A gente tem que avaliar o tempo disponível que a gente tem, se vai ser um filhote, se vai ser um cão idoso, se a gente tem disponibilidade também de tratar esse cão idoso, né? Existem custos hoje, gastos, como uma criança a gente tem que levar no médico, o cachorro a gente tem que levar no veterinário. Então tem que estar preparado para isso, para não ter o abandono.
Tá bem. Giovanni, obrigado, prazer,
eu
tudo
agradeço.
De bom. Sucesso na Multifeira também.
Para você também, muito obrigado.
Larga aí teu telefone.
Meu telefone é 549-9139-1742.
Tá aí, valeu.
Muito obrigado.
Obrigado. Giovanni Foppa conosco também no Espaço Pet da Multifeira.